Então, gostaria que o Dedé já chamasse o convidado de hoje. Glória a Deus, aleluia!
É um prazer imenso. Alô, Gabriel de Oliveira.
Paz, muita
Glória!
gente.
A paz do Senhor, meu querido,
Deus está
boa
com vocês
noite.
aqui, paz.
É um
Gente, é
prazer e
uma alegria.
obrigado por ter aceitado o nosso convite de participar aqui na Segunda Vertical. Uma boa noite.
Boa noite, gente. Paz do Senhor, é uma alegria estar aqui com vocês para a gente falar de um tema tão importante, né? Que é a oração. Sem a oração a gente não consegue viver. A oração, ela é como respirar. Não tem como viver sem orar, né? Então, hoje Deus tem coisas boas para falar conosco e nos ensinar um pouco da sua palavra através da oração, né? Então,
Amém. Gabriel,
vamos lá.
mas antes disso eu gostaria que você falasse um pouco da sua história com o Evangelho, um pouco para o pessoal que está em casa te conhecer. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre vocês.
Gente, a minha história, ela tem muitas coisas boas que Deus me fez passar. Eu passei por vários processos ao longo da minha vida. Eu conheci, para quem não sabe, eu fui adotado. Eu conheci minha irmã sangue esses dias. E ela disse que normalmente na minha família houveram muitas pessoas de outra religião, como espírita, etc. Então, normalmente os filhos da minha mãe biológica, ela normalmente consagrava para ser espírita, etc. Mas só que Deus teve um projeto tão grande na minha vida que Deus permitiu uma situação na minha vida que eu fosse adotado por um casal cristão, né? E graças a Deus, eu fui adotado, fui apresentado na igreja. Jesus fez grandes coisas na minha vida e graças a Deus eu hoje estou aqui para pregar a palavra de Deus, um testemunho vivo do que Deus faz. Deus me permitiu passar por processo de depressão que eu venci através da oração. Deus me permitiu passar por processo de câncer no sangue. Deus me ajudou através da oração. Deus me permitiu passar por até pela Covid, através da oração também consegui vencer. Então, todos os momentos o Senhor me fez vencer. Então, eu louvo a Deus pela minha família. E esse tema que a gente vai falar, Juliana, Dedé, é um tema muito importante. Um tema muito importante que a ausência da oração nos faz perecer. Então, quando a gente tem uma vida de oração, Deus, ele faz grandes coisas nas nossas vidas. Então, você que está nos acompanhando através dessa live, saiba que Deus quer que você volte à prática da oração. Então, Deus hoje deseja falar conosco aqui através da sua palavra, né? Então,
Creio nisso. Nossa, Gabriel, leucemia. Você passou por isso também?
Eu tava. Sim, passei por isso também. E foi um processo muito difícil, né? Eu estava com 73 quilos, né? Então, eu já sou magro, fiquei mais ainda. Mas eu louvo a Deus pela minha família, né? Passei por momentos muito difíceis, que me abalou muito, muito, muito. Mas meus pais estiveram ao meu lado, a gente orou, né? Eles oraram por mim, a igreja orou por mim. E graças a Deus, Deus tem feito muitas coisas. Gente, é muita, muita coisa boa que Deus faz sem mesmo a gente merecer, né? Isso chega até constranger de tamanho a misericórdia de Deus para com as nossas vidas. E a gente está amado e importante para Deus. As pessoas que estão nos ouvindo, saiba que mesmo você passando esse momento difícil na sua vida é o mesmo que aconteceu com Lázaro. O que vem para a tua vida não é para a morte, mas para que o Filho de Deus seja glorificado por todos esses momentos, né?
Amém, amém.
Bom,
Então,
Gabriel, tudo isso que você passou, né? O que seria disso sem o poder da oração, né? Fica à vontade para entrar no tema,
Sim.
né? Que Deus possa muito te usar.
Amém. Gente, eu quero meditar com vocês aqui em rápidas palavras, no segundo livro dos Reis, o capítulo 6, segundo livro dos Reis, capítulo 6. Esse texto vem um certo tempo. Deus abençoe o Henrique, que estou vendo aqui, está comentando aí. Segundo livro dos Reis, grande pregador da palavra, fala a respeito de um cerco em Samaria. No versículo 17 diz assim: e orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que no monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Gente, esse texto é um texto muito lindo. Eu estava meditando um determinado dia nele, e o Espírito Santo Deus falava no meu coração que ele está trabalhando a respeito da nossa visão. Muitas das vezes a gente passa por determinadas situações que os nossos olhos espirituais eles ficam fechados para o agir de Deus na nossa vida. Eliseu, ele é conhecido como o sucessor de Elias. Elias é conhecido como profeta de oração, né? Mas se você analisar a vida de Elias, você vai ver que ele ganhou mais tempo no conserto do altar do que na oração. Por quê? Se você tem o seu altar consertado, não precisa de muita coisa, aquela oração esplendorosa, Senhor, nosso exuberante, aquela coisa toda. Uma coisa simples, o fogo desce, mas você vai ver que, olha como é importante, Ju e Dedé, uma vida de oração. Você vai ver os profetas de Baal, eles estão clamando, 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 clamando que fogo descesse, mas não desce. Por quê? O altar está quebrado. Eles estão invocando outro Deus a não ser o próprio Deus. Então, mais vale o conserto do altar do que a oração. Porque isso é um complemento. Em ordem, as bênçãos de Deus, ela não, você não precisa correr atrás dela. As bênçãos de Deus vêm atrás de você. Então, esse Eliseu, ele desenvolveu, mediante a vida de Elias, uma vida de oração. Você vai ver que a Bíblia vai dizer, aqui no capítulo de número 4, a respeito de um conto a qual a Bíblia cita a respeito de uma viúva. O resumo aqui, Juliano, Dedé e demais irmãos e irmãs, é que os credores queriam tomá-la para poder trabalhar, seus filhos, etc., para poder trabalhar para eles, devido à pendência que ela tinha. Mas só que o profeta vai até a casa dela. Gente, isso é muito lindo. Ela não tinha nada e ela prepara, a não ser um bolo para ele. E a palavra do profeta é tão profundo, gente, que ele fala para ela ir aos vizinhos dela e pedir algumas vasilhas. Olha como Deus, ele trabalha na nossa visão. Por quê? A gente, pelo fato de não ver, a gente se descabela, a gente se desespera, a gente pensa que é o fim. Mas só que ela não está vendo. As vasilhas estão todas vazias. Mas enquanto ela está pegando as vasilhas, Deus está enchendo as vasilhas de azeite. Ou seja, é uma mensagem de Deus dizendo assim: embora você não está contemplando, eu já estou agindo ao seu favor e já estou derramando aquilo que você precisa. Ela precisava de azeite, porque vendendo azeite ela teria condição dela. Aí então você vai ver que eles estão vivendo um momento de crise, mas no momento de crise não haverá falta de provisão da parte de Deus. Isso é uma mensagem para todos vocês que estão nos ouvindo mediante essa live. Não haverá Não haverá falta de provisão da parte de Deus para a sua vida. Você pode estar passando esse momento, mas não deixe de buscar Deus, não deixe de orar, não deixe de se entregar a Ele, que grandes coisas Deus vai fazer ao seu favor. Agora, no capítulo 5, Deus também está trabalhando na visão de alguém que é chefe dos exércitos. O nome dele é Namã. Esse Namã, embora ele era chefe do exército, influente, etc., o texto diz que, porém, ele é leproso. Veja, mesmo sendo muito, muito influente na terra de Israel, ele é leproso. E Deus permite algumas situações nas nossas vidas que a gente não entende, mas ele, repetindo, gente, Deus está através da oração. A Bíblia vai dizer que, mediante a lepra dele, a menina ela dá um recado para ele. Isso você vai ver no capítulo 5, verso 4. A menina vai falar a respeito de um profeta que há em Israel. Esse profeta ele morava em Dotã, a 55 quilômetros de Israel, e ele tinha uma vida de oração tão grande, Dedé, Ju e demais irmãos, que tudo aquilo que ele falava, Deus confirmava. Ao ponto da Bíblia dizer que chegando ele até a presença, ou diante da casa de Eliseu, ele vai pensar que Eliseu vai falar para ele, o milagre vai acontecer de uma forma instantânea, já está tudo manietado, já está tudo arquitetado, mas só que a palavra do profeta para ele é ir até o Jordão. Olha como é profundo que Deus, ó como é profundo. O significado de Jordão é descer ou aquele que desce. Ou seja, Deus estava através do profeta falando para esse homem chamado Namã ir até Jordão, ou seja, ele tinha que descer. Ele tinha que descer para que as bênçãos de Deus viesse sobre a vida dele. O texto vai dizer aqui que ele faz um questionamento se não tinha outros rios mais limpos e etc. Ele vai dar uma lição, querendo dar uma lição para o profeta como Deus decide agir. Mas o profeta ele vai dizer para ir até o Rio Jordão. Vocês aqui já conhecem de cor e salteado, sabe? Que o Rio Jordão, entre os demais rios, era o mais sujo. E os demais rios, quando as pessoas entravam, Dedé, elas conseguiam enxergar o pé, conseguiam enxergar o corpo, conseguiam enxergar tudo, mas só que Deus queria que ele não enxergasse o que ele estava fazendo para mostrar que ele é Deus. Porque quando a gente vê Deus agindo em determinadas coisas, já é uma coisa óbvia, a gente fica tranquilo. Mas quando a gente não está vendo nada acontecer na nossa vida, a gente se desespera. Aí Deus está dizendo assim para mim e para você: eu vou te colocar em situações que você não vai contemplar, que você não vai ver, que você até mesmo não vai entender, mas eu estou operando na sua vida. Então, em nome de Jesus, receba essa palavra da parte de Deus ao seu coração, de onde você estiver ouvindo, vocês irmãos. Deus está agindo naquilo que você menos imagina, daquilo que você menos pensa. E vou dizer: é coisa nova que Deus está fazendo na nossa vida.
Aleluia.
Não deixa de orar, não deixa de buscar que algo novo Deus está fazendo. Então, você vai ver que a pele dele até então estava velha, estava podre, estava fedorenta. Mas através do ato que ele teve de mergulhar no Rio Jordão no mergulho de sete vezes, Deus ele faz com que ele fosse curado. E a pele dele é semelhante à pele de um bebê. Então, Deus vem e cura Namã. Agora, o capítulo 6, para a gente meditar no que Deus tem para as nossas vidas, é um capítulo que eu dei muita gargalhada quando eu pensei no tema dessa live, Júlio Dedé. Por quê? Olha, Deus, ele faz umas coisas assim que é só rindo mesmo, que chega até ser engraçado. Por quê? O capítulo 6, a Bíblia diz que Eliseu, ele está diante de um alguém que é, no caso, um carpinteiro. Ele cuidava de madeiras e etc. E pelo fato dele não ter, o texto me dá a entender isso, dele não ter muitas condições, ele pegou um machado emprestado. E quando alguém, o Dedé, perdia alguma coisa, não tinha condições de pagar um outro alguém, essa pessoa ou era escravizada, ou tinha que pagar através de serviços, ou era morta. Aí vê só, ele vai pegar um machado diante de um rio E a cabeça do machado, ela solta da madeira. Gente, e solta da madeira ao ponto dele ficar desesperado, porque ele tá olhando para o lado, ele tá olhando para o outro, cadê o machado? O que é que eu vou fazer? Aí a pergunta é: o que que eu vou fazer? Aí a resposta veio: vou chamar o profeta. Porque, gente, quem tem uma vida de oração é diferente. Eu não sei você aí na sua casa, não sei vocês, mas às vezes a gente tá nem com roupa de crente, aí chega alguém do nosso lado, começa a conversar e fala: você é crente? Você é diferente, você fala diferente, sua atitude é diferente. Por quê? Quando a gente tem uma intimidade com Deus, as pessoas vêm pedir conselhos. Pessoas mais velhas, pessoas mais influentes, pessoas que têm muito mais poder aquisitivo do que a gente, mas quando a gente desenvolve um relacionamento com Deus, porque a oração ela é um relacionamento. Você vai ver que Jesus, ele está no capítulo do Evangelho de João, ele fala para os seus discípulos: entra no barco e passem para o outro lado da margem. Aí sabe o que ele faz, Zé? Ele deixa os seus discípulos navegar e a Bíblia vai dizer que se levanta uma grande tempestade. Olha só como o texto é profundo. Jesus deixa seus discípulos e eles vai ao monte e vai orar. E porque quem é diferente, antes da tempestade ele está orando e durante a tempestade ele também está orando. Jesus ele sobe ao monte, ele vai orar. O vento e a tempestade se levanta contra o barco dos discípulos. Mas só que o texto diz assim, que os discípulos deixaram um barco para Jesus. Eu vi esse texto, eu falei: Jesus, o Senhor é terrível. Os discípulos deixaram um barco para o Senhor e o Senhor logo decide caminhar por cima das águas. Eu meditando nesse texto, o Senhor falou assim: Gabriel, pode dizer para minha igreja assim uma coisa e para quem estiver ouvindo a live, que eu não preciso da ajuda de seu ninguém. Eu não preciso da opinião de seu ninguém.
Aleluia.
Quando eu quero operar na vida de alguém, eu vou contra a lógica. Eu vou contra, porque a lógica é tem que pegar o barco, navegar e ir até o lugar onde a pessoa quer. Mas ele não vai. Aí vê só. A tempestade, para todos nós sabemos que a tempestade simboliza os nossos problemas e as nossas dificuldades. Olha a lição que Jesus me ensinou através da oração, Ju. Jesus se prepara através da oração e ele começa a andar por cima das águas. Então ele está querendo dizer assim: ó, a partir de agora, quem está acima das tuas tempestades, quem está acima dos teus problemas, sou eu. Eles estão passando a maior tempestade. Aí Pedro olha e fala assim: Senhor, se é o Senhor, manda-me ter contigo. Aí Jesus disse: vem. Na hora que ele começa a andar por cima das águas, Jesus, numa entrelinha, está querendo dizer assim: ó, eu estou andando por cima das águas, ou seja, eu estou andando por cima dos teus problemas, mas a partir de agora eu também te dou a legalidade de andar por cima dos teus problemas também, que é essa tempestade. Mas só que eu não sei se vocês já viram alguém surfando, etc. Quando alguém pega a onda, algum surfista, ele pega a onda, ele tem um propósito de ir para frente, ele tem um objetivo de chegar a um objetivo. Aí vê só, os barcos não eram motorizados que nem nós temos hoje. Eles tinham que remar, 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 remar. Aí vê só, eles estão tão atônitos, eles estão tão desesperados devido à tempestade que eles esquecem de remar. Ou seja, eles esquecem de colocar a força do braço. Mas enquanto isso, a tempestade tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Aí, quando Jesus ele entra no barco com seus discípulos, a tempestade se cessou e ele chega até Gadara. Aí você fala: meu Deus, eu não entendi nada que esse irmão está querendo dizer. A gente está olhando tanto para a tempestade, mas mal está vendo que a tempestade está nos levando até o objetivo que Deus quer para nossas vidas, chegar do outro lado.
Aleluia!
Tá
Meu
vendo?
Deus, pegou essa aí, crente? Se você não pegou essa daí, crente, eu
Foi
peguei aqui.
forte.
Ah.
Foi forte.
Gente do céu, é do céu. Veja
Muito
só,
forte.
que quem foi instrumento para isso acontecer foi Jesus. Mas o que Jesus fez antes? Subiu ao monte para orar. Porque quem tem uma vida de oração, ó, tá vindo agora. Quem tem uma vida de oração, ele sobe. Ó, olha só, Pedro e João, no capítulo 3 do Evangelho, ou do livro de Atos, a Bíblia vai dizer que eles estão subindo, no capítulo 4, eles estão subindo à Porta Formosa. Tem um camarada coxo que ele está dizendo: me dá esmola, me dá esmola, me dá esmola. Mas o texto diz: eles estão subindo à Porta Formosa. Aí a Bíblia vai dizer que eles estão pedindo, ele está pedindo prata, ele está pedindo dinheiro. Aí Pedro, cheio do Espírito Santo, olha para ele e diz: ó, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te digo, em nome de Jesus, levanta e anda.
Aleluia.
Olha a reação,
Aleluia.
gente. Depois que ele recebeu o milagre, ele entrou no templo saltando e glorificando a Deus. Mas veja só a construção para que isso acontecesse. Teve um alguém que... Olha a importância da oração nas nossas vidas. A gente pode ser um instrumento de Deus para alcançar outras vidas. Jesus, ele tinha uma vida tão constante de oração, que a multidão queria sempre ouvir uma palavra de Jesus. Mas ele ia, ó, ele chama a multidão, ele chama os seus discípulos, ele começa a pregar, 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 pregar. Ele está em Betsaida, pregando a palavra de Deus. Mas só que se sabe, né? Crente gosta de comer, né? Crente não bebe, mas crente gosta de comer.
Ah, sim.
15 mil pessoas com barriga roncando. Imagine o barulho que
Vixe.
estava tendo lá.
Ai, ai.
É forte essa, hein?
Forte.
Todo mundo com fome. Jesus olha para os seus discípulos e diz assim: ó, dê a eles de comer ou que de beber. Aí os discípulos disseram: Jesus, a gente não tem. Aí eles falam assim: a não ser 5 pães e 2 peixes. Ao redor, não tinha nada, porque, primeiro, ele estava no deserto. Segundo, era longe a alguma padaria, alguma coisa. E terceiro, não tinha recurso suficiente para dar e comprar ao povo alguma comida. Mas só que Jesus, como ele tem uma vida de oração, aquilo que eles tinham, que era os 5 pães e 2 peixes, os discípulos entregam na mão de Jesus. Aí Jesus, ele ora e dá graça. E orando e dando graça, a Bíblia diz que os pães e os peixes começam a ser multiplicados ao ponto de matar a fome de 15 mil pessoas, e ainda sobrou para eles. Então veja, a oração, ela é muito importante. No entanto, a Assembleia, Juliana, Dedé e demais ouvintes, ela é criada na oração. Não vou falar de denominação, mas só um exemplo do que a oração, ela tem poder. Eu estava vendo a história, 6 de março de 1946, no estado do Pernambuco, no bairro da Casa Amarela, havia uma irmã chamada Albertina Bezerra. Essa irmã Albertina Bezerra, ela era uma mulher de oração, de oração. Ela tinha algumas amigas que gostava de orar. E essa irmã Albertina Bezerra tinha uma filha chamada Leide, apelidada por Leidinha. Leidinha não podia se mudar, não podia falar. Perante a medicina, ela iria viver somente 9 anos e somente iria vegetar. Mas diz a história que, certo dia, uma irmã se levantou de oração, cheia do Espírito Santo, e disse assim: ó, Leidinha não vai morrer, não. Leidinha vai viver para a glória de Jesus. Aí ela recebeu a palavra, cheia de fé, saiu no bairro da Casa Amarela. E tinha alguns irmãos chamados irmãos do livro da capa preta, os crentes. Os crentes entregando um panfleto, entregou um panfleto para ela e diz: a senhora aceita esse panfleto? Ela diz: eu aceito, sim. Aí pegou o panfleto, aí terminando o panfleto, escrito assim: toda vez que um crente ora, A sua oração no céu fica circulando. Essa frase saltou na mente dela, no coração dela. Aí toda vez que ela fazia os cultos, aí tem aquele depois do culto, tem alguém que tem algo de Deus para entregar? Tem alguém algo de Deus? Ela disse, ó, a partir de agora, esse momento que nós temos aqui vai ser chamado círculo de oração. Porque toda vez que um crente ora, a sua oração no céu fica circulando. Ju, Dedé, olha só como Deus ele é bom. Perante a medicina, a Leidinha iria viver somente 9 anos. Mas só que através da profecia que veio através de um momento de círculo de oração, Leidinha viveu 49 anos, foi dirigente de círculo de oração e deu muito glória ao nome de Jesus. Então, a oração é
Aleluias.
muito profunda.
Aleluia, meu Deus, olha o efeito que dá na vida do crente.
Tem que a gente, para ele, Ju e Dedé, é orar. Se a oração ela for algo nosso na nossa vida, tem pessoas nessa live que estão nos ouvindo aqui que vão ser alcançadas, as famílias serão alcançadas. Voltar ao momento de oração, que a oração é você dialogar com Deus, né? Um casal para poder ter o seu relacionamento cada vez melhor e conhecer um do outro, você tem que conversar. E a oração nada mais é do que conversa, né? Você, Dedé, sabe a comida predileta da Juliana, a Juliana sabe a sua, hein? Porque houve um diálogo, há um relacionamento. Jesus, ele é tão íntimo da oração, e quando ele vai ressuscitar Lázaro, olha só a oração de Jesus, Juliana, Dedé e todos os irmãos que estão nos ouvindo. Ele diz: remove a pedra. Quando removeram a pedra, ele olha para o céu e diz: Pai, graças te dou por haveres me ouvido, porque sei que me ouves. Olha só, ele já, ó, Jesus nem viu, a multidão nem viu, mas ele já está dando graça por aquilo que ele nem viu, que era Lázaro sair para fora. Ele chamou Lázaro, mas por o que ele já viu pelos olhos da fé, que era a vida de Lázaro. Então, a oração nos faz ser gratos, nos faz agradecer a Deus por tudo que ele tem feito nas nossas vidas, né? E quando ele termina de orar, ele dá um grito em Lázaro, dizendo para Lázaro sair para fora. Então, a morte só sai se tiver oração, a doença só sai se tiver oração. A depressão, ela é curada, essa doença maligna, ela só é curada com oração. Seja lá qualquer tipo de enfermidade, ela é curada com oração. Eu não sei você o que está passando na sua vida. Tem tanta gente, Juliana, tem tanta gente, Dedé, que está nos ouvindo agora, que está passando por tantas adversidades, que fala, meu Deus, eu não aguento mais, a situação está difícil. O que é que eu vou fazer? Deus está nos ensinando. Ora. Ora e ora. O texto diz de Salmos que a oração de um justo pode muito seus efeitos. E aqueles que confiam no Senhor é igual aos montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aí você vai ver aqui para mim já deixar vocês falar. Vocês querem dar algum comentário também sobre oração aí?
Eu queria te perguntar uma coisa. Diante de tudo que para quem não sabe, o Gabriel prega, ele contou para a gente desde os 11 anos de idade, ele já tem 24 anos. E, Gabriel, na sua ótica do que você tem passado aí do Evangelho, eu e o Dedé, a gente tem uma opinião bem formada sobre isso, a respeito de esse enfraquecimento do relacionamento com Cristo. Ele foi dando lugar por falta de oração, e aonde não cabe a oração, coube o medo, né? Vai entrando tudo que te impede, vai criando cada vez mais barreira a ponto de você achar que você não pode mais nem fazer o que Mateus fala. Entra no quarto, fecha sua porta, você fica até com medo de fazer isso. O medo é tão grande. Ah, não sei nem se eu devo fazer isso, não sei nem se ele vai estar lá. Então, a incredulidade, de acordo com tudo que nós estamos vivendo, perdendo entes queridos, vendo muita morte, vendo muita ridicularizarem o nome de Cristo, né? Muitos lugares que estão ridicularizando, defamando o nome de Cristo e usando o nome de Cristo para ganhar pessoas. Então, isso foi está sendo tirado, né? Tá enfraquecendo o povo. Com a pandemia, enfraquece ainda mais. Como que você vê isso diante de tudo que está acontecendo aí, essa pandemia toda?
É, você explicou muito bem, Juliana. É que às vezes a gente está olhando tanto para a reportagem, a gente está olhando para tantas coisas. Eu acredito muito, muito mesmo, pelo fato até mesmo de perder amigo por conta dessa pandemia e etc. Que o morrer por um crente é lucro, né? Então, quando a gente tem a nossa vida no altar, quando a gente tem a nossa vida consagrada a Deus, por mais que venham as tempestades, por mais que venham as lutas, a gente está ali confiando que Deus está no controle de todas as coisas, né? Então, quando a gente tem um relacionamento com Deus, Deus às vezes permite a gente passar por situações, sim, mas tudo está no controle de Deus. Então, esse medo, uma das coisas que está causando todo esse medo é a falta de oração. Então, eu posso dizer com toda clareza, Juliana e Dedé, é um perigo viver sem uma vida de oração. Quando a gente vive uma vida sem oração, a gente vai ser levado pelo que a mídia diz, né? E a mídia está bombardeando, 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 e a gente tem visto e lidado com muitas pessoas que estão passando por depressões profundas por conta do medo que está sendo jogado, né? Está sendo jogado dentro das nossas casas e etc. por conta disso. Então, uma vida de oração nos faz mais consciente de que Deus está no controle de tudo.
Você quer deixar as suas declarações
Por isso a
finais
gente.
ou você quer continuar?
Vocês estão me ouvindo?
Estamos. Travou um
Trava um pouco,
pouquinho,
mas a gente ouve.
mas voltou. Você
Acabou?
estava numa linha de raciocínio e a Juliana perguntou para você. Você quer continuar?
Sim.
Tá bom,
Aqui
pode ficar à vontade.
nesse capítulo 6, para a gente já caminhar. Nesse capítulo 6, o servo de Eliseu chamava Geazi. A Bíblia vai dizer, Juliana, Dedé e demais irmãos, no versículo 8, que o rei da Síria, ele guerreou contra Israel. E ele guerreando contra Israel, o propósito dele era montar um acampamento e também querer prender o povo de Israel. Mas olha como é importante a vida de oração. Eliseu, ele tinha uma vida de oração a qual o rei da Síria, a Bíblia vai dizer, que ele pensava e Deus revelava tudo ao profeta. E revelando ao profeta, o rei montava uma armadilha. Deus falava assim, ó, vai para cá. Ó, tem um irmão chamado Lê de Campos, vida de oração, uma
É, o
vida de
pastor Lê.
submissão. Pastor, Deus abençoe, uma alegria, a vontade de Deus. Isso, ó, isso vai encaixar muito agora, pastor Leandro, né? Pastor Leandro, vai
Isso.
encaixar muito, muito bem agora. Por quê? Essa submissão à vontade de Deus de Eliseu e também até mesmo do povo de Israel é tão profunda que o texto diz que Deus livrou, não foi uma, ó, no versículo 10, terminando o versículo 10, diz assim: não foi nenhuma e nem duas vezes. Ou seja, está no plural. Foi mais de uma vez que Deus livrou o povo de Israel. Por quê? Tinha alguém que estava no quarto dele e Deus revelava o pensamento do rei da Síria. Imagine, Juliana, Deus, Deus vim na hora do sono do rei da Síria e visitar o sonho dele. Ele estava arquitetando tanto, falando, não, amanhã eu vou pegar eles e já era. Aí, quando ele montava todo o cerco contra Israel, Deus falava assim para o profeta: diga para o rei de Israel não ir por esse caminho. Não vai por esse caminho, vai por outro caminho. Aí, aqui é a resposta, pastor Leandro, para demais irmãos: o porquê Deus está mudando tanta coisa na nossa vida, e a gente até mesmo fala, meu Deus, não era para mim estar aqui, não era para mim estar lá, fazer isso, fazer aquilo, é Deus mudando o caminho. A gente não está entendendo, mas Deus está dizendo assim para nós, assim, mediante a sua palavra: você não está entendendo, mas eu estou te livrando de tantas coisas, eu estou te livrando de tantas coisas que você não está enxergando. O inimigo está querendo nos prender, mas Deus está dizendo: não vai tocar na tua casa, não vai tocar na tua família, não vai tocar em você, não vai tocar nos teus sonhos. Por quê? Quem tem uma vida de oração, Deus não deixa nada no oculto nem no escondido. Então, Deus está nos ensinando a ser submisso à sua vontade e ao seu querer. Continuando aqui, aí o rei olha e monta todo o seu trâmite e vai falar com seus servos. Diz: ó, tem alguma coisa errada aqui. Trazendo para nossa linguagem agora, Dedé, falando assim: tem algum fofoqueiro, algum X9 aqui no nosso meio. Porque não é possível. Tudo que eu arquiteto, tudo que eu faço, eles estão sabendo que negócio é esse. E tudo que o rei está fazendo para ir contra Israel, Deus está revelando para o profeta. Aí tem alguém no meio deles, e creio que sejam alguém que foi ou é de Israel, que fala: Senhor, tem um profeta lá em Dotã que tudo que você pensa no teu sonho, no teu culto, e pensa matar ele e o povo. Deus revela para o profeta. Aí sabe o que ele fez? Esse camarada tá falando tudo que a gente tá fazendo, sabe? Mas vou montar um cerco na casa dele. Gente, aqui a gente chegou agora num momento muito lindo da mensagem. Por quê? Juliana, o profeta não sabe levantar uma espada, não sabe guerrear, não sabe brigar, não sabe sair, perder a linha. A única coisa que o profeta sabe fazer é orar e profetizar. Eu vou dizer novamente: ele não sabe levantar espada, não sabe guerrear, não sabe bater, não sabe fazer nada. A única coisa que ele sabe é orar. Aí vem a resposta para muitas perguntas: Senhor, o porquê isso está acontecendo na minha vida? O porquê eu estou passando por isso? Justamente, meu amigo, você está orando. E quando você entra na oração, Daniel, homem muito amado, desde o primeiro dia que você aplicou a sua oração, Deus já ouviu. Mas enquanto ele estava orando, o príncipe da Pérsia, falando no mundo espiritual, tentou impedir Gabriel de levar a resposta. Mas detalhe: desde o primeiro dia a oração dele foi ouvida. Só que mesmo a resposta não chegando, ele não deixou de orar. E é isso que Deus tem para nós, está nos ensinando. Mesmo que não chegou, insista na oração. Mesmo que não houve libertação, insista na oração. Mesmo que não saiu do mundo das drogas, insista na oração. Mesmo que a oração não, supostamente, não foi respondida, insista na oração. Por quê? A tua oração foi ouvida. Olha como, gente, olha como é lindo a palavra de Deus. Isabel e Zacarias tinham um defeito. Embora eles tinham um sonho de ser pais. Isabel era avançada em idade e estéril. Zacarias, ele se apresenta à direita do altar. Olha o que o anjo Gabriel fala para ele: Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida. Você pode pegar os evangelhos e ver. Pega depois na sua casa, depois de uma forma detalhada, você não vai ver a oração de Zacarias ele falando em palavras. Mas antes dele falar, o anjo já está dizendo: a sua oração foi ouvida. A tua mulher vai ser mãe de um filho. Ou seja, quem tem uma vida de relacionamento com Deus, antes de você falar, Deus já ouviu. Então, através disso, a mulher dele foi mãe de quem? De João Batista. Sabe o que é lindo? É que
Somente.
João significa cheio de graça. Aí vê só. Ela tinha uma vida de oração, Zacarias tinha uma vida de oração, e foi mãe de quem? De João. Ou seja, ficou cheio de graça. Só fica cheio de graça quem tem uma vida de oração.
Forte demais.
É muito lindo. Aí vê só, ó, com a construção do que Deus tem para nos ensinar através da oração. O servo do Senhor falou que tinha na cidade um cerco no verso 5, no verso 15, de cavalos e cavaleiros. Ele disse: "Ai, Senhor, o que faremos?" Olha o desespero de quem não ora. O que faremos? Aí, o profeta que tem uma vida de oração vai falar assim para ele. Uma frase muito conhecida que a gente cita muito no versículo 16. Porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. Pera, o que não tem uma vida de oração está cego, mas o que tem uma vida de oração está dizendo: são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Pera, era um grande exército, mas só que quem tá ganhando é a gente. Eu nem vi, mas estou ganhando. Eu nem recebi, mas já estou ganhando. Então, já recebe a palavra em nome de Jesus, pelo amor de Deus. Você não viu, mas tu tá ganhando. Você não recebeu, mas você já ganhou. A vitória é tua. Por quê? Deus está com você. Mas para isso acontecer, é necessário uma vida de oração. Aí vê só, para a gente já encerrar, para me encerrar minha participação com você. Ciclo número 17. O profeta que tem uma vida de oração olhou e disse assim: Senhor, eu peço que o Senhor abra os olhos dele para que ele veja. Escuta bem, gente. Escuta bem, gente. Ó, que Deus está nos ensinando. Não vai precisar mais colocar sua mão. Não vai precisar mais você tomar a força do seu braço e dizer: vamos na casa de Deus, vamos fazer isso. Somente ora. Por quê? A oração, ela é colírio para quem está cego. A oração, ela abre os olhos de quem está cego. A oração é cura para os olhos do Oi, voltou? Voltou?
Voltou aí.
Pronto, ó, o inimigo está repreendido.
Repreendido.
Quando ele ora, Deus abre a visão dele. Deus abriu a visão do servo. E quando ele viu o cerco, ele não estava vendo mais só o cerco dos sírios contra eles, não. Agora eles estão vendo cavalos diferentes. Carros diferentes. Porque os carros que estavam querendo vir para querer matar eles, era carros normal, era cavalos normal. Mas o que, quando Deus abriu os olhos dele, ele viu cavalos e carros de fogo. Olha só o mistério. Aí o profeta pro servo diz: Senhor, abre os olhos dele. Mas pro inimigo ele diz: Senhor, cega eles. Eu vou dizer, ó, eu vou falar que não entendeu, senão você dá uma glória a Deus. Olha só. Pro servo Deus fala assim: Senhor, abre os olhos dele. Mas pro inimigo: Senhor, fecha os olhos dele. Ó, eles não estão vendo. E aqui eu já vou devolver a oportunidade para vocês. E é profético aqui esse manto aqui. Por quê? Eles não estão vendo, Juliana, mas tem uma festa preparada para eles no Palácio de Israel.
Eu creio.
Por quê? Olha só como a Bíblia, ela é profunda. Eles não estão vendo. Aí Os cavalos e cavalos estão tudo na frente deles. Mas só que, Dedé, eles estão andando na frente daqueles que querem matar, mas ninguém está enxergando eles passando na frente deles. Tudo cego.
Deus.
Meu Deus,
Que forte.
esse Deus é
Porque
tremendo.
Deus está escondendo. Eu não sei se você recebe essa palavra, mas Deus está nos dizendo aqui, ele chega no esconderijo de Deus, ninguém tem o poder de tocar. Mas escuta bem, aqui encerro dizendo que enquanto eles estavam lá, o rei estava em Israel, no versículo 23, preparando um banquete, preparando uma ceia. Aí sabe o que acontece? Eles chegaram cheios de fome. Estavam cansados devido à noite inteira de cerco. Mas detalhe, Deus permite o cerco, mas não permite que eles entrem na casa deles. Ele está permitindo a situação acontecer, mas não permite que o inimigo toque num servo de oração. Ele está permitindo situações que você fala, meu Deus do céu, será que eu vou morrer? Mas ele está dizendo, eu não vou deixar o inimigo tocar em você, porque eu estou cercando e cegando, na verdade, e ao mesmo tempo eu estou te blindando contra o inimigo. Por quê? Você tem uma vida de oração, e se você tem uma vida de oração, vai acontecer situações, mas Deus vai te livrar no meio dessa fornalha do fogo ardente, Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, ora, que Deus vai te abençoar. Terminando, e aqui deixo já vocês falar que eu falei demais. O texto diz que eles comeram e beberam e pediu para que o Senhor não tratasse ou tratasse das tropas do Sírio. Ou seja, escuta bem. O rei aqui está simbolizando Deus. Aí ele está dizendo, Senhor, o Senhor está preparando essa mesa, mas trata das tropas dos Sírios. Aí o rei veio e tratou das tropas dos sírios. Ou seja, quem se levanta contra aqueles que é fiel a Deus, não é mais eu que vou guerrear contra ele, não é mais eu que vou fazer alguma coisa contra ele, é o próprio Deus. Então, o homem, mulher de Deus, essa peleja tu não vai ter que mais pelejar. Essa peleja pertence àquele que está vendo tudo que você está passando e ele vai te responder. Tenha uma vida de oração. Deus vai mudar a sua vida e vai mudar a sua história em nome de Jesus. Desejam complementar algo aí, vocês dois?
Complementar o quê, rapaz?
Complementar nada. Gente, palavra poderosa. Pastor Lê
Eu estou
colocou
vendo
aqui
uns irmãos aqui.
ele colocou um comentário aqui, eu vou ler. Alguém gerava em oração a batalha e Deus dava vitória. Se entendêssemos tudo o que vivemos, poderíamos gerar em oração, ouvir a vontade de Deus e a nossa vida seria muito melhor. Verdade, é verdade, pastor. A gente
Sim,
deixa de
Pastor
aprender,
Leandro,
né? A gente.
olha só, Ju, Dedé e demais. Ana era afrontada por Penina, pelo fato de não ter filhos. Ela ia para onde? Pro templo orar. Aí, olha só como é lindo. Eu fui ver o significado de Eucana, Penina e Ana. Eucana significa assim, Deus criou. Penina significa pedra preciosa. E Ana significa cheia de graça. Eu quero só dar essa palhinha para todo mundo montar uma frase e pegar a palavra. Ó a frase. Deus criou uma pedra preciosa. E essa pedra preciosa, ela irritava a cheia de graça. Aí essa cheia de graça tinha um desejo do quê? De ser mamãe de um filho. Aí outro diz, e Deus se lembrou dela e deu a ela Samuel. O significado de Samuel é Deus ouve. Ó, Deus criou uma pedra preciosa para irritar cheia de graça, porque através disso Deus ouve.
Resolviu.
Amém.
Pega mais
É
essa,
forte.
vocês não podiam dormir sem essa. A gente não podia dormir sem essa. Verdade, tudo isso tem um
Receba
poder
que é
muito
de
grande
graça.
que é a oração. Verdade, verdade. Tudo isso com o poder da oração, né?
Exato. Agora, depois dessa aula, né? Depois dessa esse cutucão que o Gabriel deu aí na gente, se a gente não se pegar em oração, fica difícil, né, Gabriel? Como que é um crente sem oração? Como que é um servo de Deus sem uma comunicação com Deus, né? Sem gerar,
Sim.
conforme o pastor aqui falou, poder gerar, né? Através do poder da oração, né?
Não tem escapatória, né?
Eu tô vendo um amigo meu aqui. Eu tô vendo um amigo, Matheus, que tá mandando mensagem no WhatsApp. Ô, Matheus, irmãos, compartilhe mais essa live, manda para todo mundo, marca todo
Compartilha.
mundo para todo mundo voltar à prática da oração, né? Ó, é,
Verdade.
o rei Salomão, depois da inauguração do templo, no templo, ele pegou o momento em Israel, o momento mais quebrado, a qual Absalão vendeu um monte de coisa, querendo pegar Davi, querendo tomar o trono de Davi. Ele, após a inauguração, ele vai dizer, através da palavra de Deus, Deus dizendo para eles, dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, Deus perdoa pecado a partir do momento que a gente ora. Deus nos abençoe a partir do momento que a gente ora. Então, meu amigo, minha amiga, ora.
Verdade, verdade, Gabriel. Obrigada por hoje. Obrigada por essa contribuição sua, né? A gente sempre via o Gabriel nas redes sociais, Gabriel que atende tantos pedidos aí, convites, vai pregar qualquer hora, quando a gente estiver no presencial, você vai vir aqui.
Vai ser um prazer.
Vai ser uma bênção para nós receber você aí, ser ensinado pelo que Deus te ministra no seu coração para você ministrar para a
Amém.
gente. E eu tenho certeza
Ô,
que.
Ju,
Oi, pode falar.
só uma coisa. Você que está aí ouvindo essa palavra, veio agora, Ju. Peço só um minutinho. Você que está ouvindo essa palavra, você está vendo que a sua vida como está difícil. E eu venho te dizer, não de um Cristo que somente é dono do ouro e da prata, mas eu estou te falando de um Cristo que ele liberta e salva. Você que está precisando, em nome de Jesus, se entregar a ele, você que deseja se entregar a Jesus, se quiser comentar, se quiser, sei lá, fazer alguma coisa, eu te convido, em nome de Jesus, receba Jesus na sua vida. Não viva mais uma vida lavanteira, uma vida conforme você quer. Jesus, nessa noite, através dessa live, não viemos aqui nos aparecer, não viemos aqui perder tempo, não viemos aqui jogar papo fora e etc. Viemos aqui ser um instrumento de Deus para alcançar a sua vida. De onde
Verdade.
você estiver, que você levante a sua mão e diga: Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, escreva meu nome no livro da vida e me dá o livre acesso para ser seu filho, lavado e remido em nome de Jesus. Que você possa ser alcançado em nome de Jesus. Gente, que alegria, que prazer, Dedé, Ju, estar com vocês. Pode contar sempre comigo e vamos alcançar mais pessoas. Os irmãos que puderem, compartilhar aí, e vai ser bênção de Deus em nome de Jesus.
Muito obrigada mesmo, Gabriel. Que Deus abençoe a sua família, você, seu
Amém.
ministério. E que Deus continue dando essa sabedoria para que você possa puxar o maior número de pessoas para Cristo, né?
Amém, eu
Obrigado,
creio.
Gabriel. Deus abençoe, viu?
Deus
Obrigado aí por ter
abençoe,
aceitado o
Leandro.
nosso convite. Que Deus abençoe muito. E logo, logo a gente vai estar aí
presencial, fazendo presencial. E vai ser um prazer conhecer
Amém.
você pessoalmente,
Em
né?
nome de Jesus. E vamos marcar mais live aí para alcançar
Bora!
esse
Já tá
povo
convidado, já
abençoado
tá
aí.
convidado.
É que ele, aqui a gente não falou para ele, porque é o primeiro
Já
dia, a
tá
gente
devendo,
ficou
já tá
meio
devendo.
sem graça, mas assim, quando aceita o convite da segunda vertical, você acaba a live, é legal, mas já deve.
Já deve, já
Nunca tá em dia.
É
Sempre vai
verdade,
dever, sempre vai ficar, meu Deus, a segunda vertical, eu preciso ir lá, preciso voltar. E já deve, já. Você
verdade.
vai ficar sempre devendo mesmo, é verdade.
Com
Infelizmente,
certeza,
você
com
vai dever.
certeza. E eu quero sempre estar tá pagando aí para a gente poder aí.
Tá certo, Gabriel. Deus te
Obrigado,
abençoe
Gabriel.
muito, viu?
Gente, Deus abençoe. Obrigado.
Tchau, tchau. Gente, nós acabamos de ter uma palavra, uma ministração maravilhosa do Gabriel de Oliveira. Entra nas redes sociais dele, siga ele. Tenho certeza que as redes sociais dele vai contribuir muito para que você chegue mais perto de Cristo. Pode ter certeza disso. E eu espero você, a gente espera você segunda-feira que vem com mais Segunda Vertical e mais Palavra de Deus. Deus abençoe sua semana.
Uma boa noite e a paz do Senhor, gente. Fica com Deus.
Tchau!